Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia. Agora, para falar sobre os nossos canaviais, né? Você que nos acompanha sabe, ao longo desse ano a gente teve problemas de estiagem, fogos, né, acontecendo ali nos canaviais, né, queimadas, mas agora a gente precisa entender, né, como é que fica esse final de ano para o ano que vem. Ao longo das entrevistas, né, que a gente tem feito com, né, o pessoal da cana-de-açúcar, né, você que nos acompanha, tem percebido algumas coisas que estão acontecendo nos canaviais. A gente vai entender um pouco mais, né, como que está a situação agronômica dos canaviais com o Sérgio Quasi, ele que é pesquisador da Agro 4S. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, é um prazer a gente poder estar com esse tempo para discutir, enfim, trocar ideias para contextualizar melhor essa safra desafiadora que está finalizando, né? Mas que vai gerar heranças pesadas, assim, para o próximo ciclo em 2025.
Exatamente, esse é o ponto que a gente precisa entender bem, né, o que está acontecendo. A gente sabe, né, que essa umidade, essas chuvas atuais ajudou os canaviais, deu uma amenizada no problema. É possível até ver algumas regiões em que a rebrota vai ser possível, mas muita coisa se perdeu. Vamos ver, né, essas questões, como vão, né, ter esse andamento, afinal de contas. As usinas, né, estão parando suas colheitas e vão retomar ali no começo do ano, né, com novos cortes. Nesse meio tempo, olhando agora, Sérgio, o que que a gente pode dizer com essa questão da brota e da rebrota dos canaviais?
Essa é uma questão chave, né? Porque nós temos ali, vamos pensar, três cenários distintos, né? O primeiro cenário são as áreas aonde houveram os incêndios, né? E aí tem variedades que não tiveram a rebrota pós-queima, né? Pós-queima da palha, né? Um canavial já colhido que passou o fogo por cima, então esse canavial a rebrota não ocorreu. Nós temos um cenário onde o incêndio atingiu uma alta temperatura que, mesmo queimando a cana em pé, o que que houve? A cana também, a soqueira se deteriorou. Ela se assemelhou a uma cana queimada, né, o cultivo dos passados, das décadas atrás, mas foi tão forte o efeito da temperatura, aliado a essa extensão e amplitude da seca que ocorreu no inverno, bem como as altas temperaturas durante o mês de agosto e setembro, né? Essa soqueira também não brotou. E um terceiro cenário é a colheita da cana crua, áreas que não pegaram fogo, mas que concomitante a essa seca e a essa extensão e a amplitude do déficit hídrico, essa soqueira não brotou. Então, assim, hoje o canavial ele está atrasado, seja do ponto de vista fisiológico, sendo do ponto de vista de produção, nós temos um canavial atrasado em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, o que que significa esse atraso? A cana-planta, que é aquele canavial que foi plantado no início do ano, ele está com uma biomassa inferior ao mesmo tipo de canavial no mesmo período cronológico do ano passado, de 2023, e o canavial colhido ao longo da safra, ou seja, as soqueiras, elas estão tudo no mesmo patamar. Então, hoje, uma cana de primeira soca, uma cana precoce, ela está aquém do seu desenvolvimento. E isso vai gerar problemas para o próximo ciclo, porque nós temos dificuldade, nós temos necessidade de adaptar nossas práticas agronômicas para melhorar isso da melhor maneira possível, né? Então, é um canavial que está atrasado e nós vamos precisar fazer práticas agronômicas para atenuar isso. Mas esse atraso, devido ao impacto do clima, vai promover menor produção em 2025.
E, Sérgio, a gente tem essa preocupação, dois pontos, então, fundamentais. Um ponto são essas soqueiras, né, que não estão respondendo adequadamente, né, devido a inúmeras questões que você levantou, né, seja calor excessivo, estiagem, fogo, enfim. E uma segunda questão é que essas soqueiras não estão conseguindo, né, algumas delas não vão conseguir se desenvolver. e terra rebrota. E, além disso, a gente tem relatos, né, de que há uma falta no mercado para mudas. Ou seja, nem as soqueiras que estão no campo estão correspondendo adequadamente, assim como não teremos, né, novas mudas ali no campo, nas áreas. Você percebeu essa mesma questão, essa falta de mudas, além dessa questão das soqueiras?
Perfeito, a gente tem convivido com isso, né? As soqueiras, elas vão chegar numa produção, mas como a gente comentou já anteriormente, essa produção será menor. Hoje, eu penso, né, pelas condições edafoclimáticas que eu tenho acompanhado aqui na minha região, uma produção em 25 nas soqueiras menor em torno de 10 a 15% do obtido esse ano. E a falta de muda, ela ocorre porque nós temos a muda, né, o canavial de cana-planta que foi instalado e irá se desenvolver para ter a colheita para servir de muda na área de reforma em 2025. E o que que acontece? Em 2025, essa cana-planta que vai ser muda agora, que foi o canavial instalado agora no fim do verão de 2024, né, em janeiro a abril mais ou menos, esse canavial está baixo. Então, o que que acontece? Ele tem menor número de entrenós, os entrenós estão mais curtos. Então, se nós considerarmos a área necessária a se renovar, a implantar o canavial, o que que acontece? Ela está aquém. Então, nós temos muita área. E a cana a ser utilizada de como semente de muda, ela está menor. Por isso que dá esse descompasso. Faltará muda, teoricamente, para, dependendo das regiões, a quantidade de área a ser implantada com o plantio em 2025.
Essa é uma questão muito preocupante, né? 2 dias atrás a gente conversou com o João Baggio, né? Ele é um consultor que nos auxilia a entender os movimentos de mercado e ele que trouxe essa questão da falta de mudas aqui para a gente. E a preocupação que fica é a seguinte, né? Teremos essa condição da reforma de áreas, né? Já para a próxima safra, mas algumas usinas, segundo o próprio João Baixo, algumas usinas podem optar em nem fazer, né, essa renovação de área. Ou seja, podemos ter impactos, né, diretos já para a próxima safra e visando algumas questões pontuais até alguma coisa para a safra de seguinte, 25-26. Tendo esse cenário, a gente pode também ver, né, duas safras tendo aí condições menores em decorrência dessa safra atual?
Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Eu vou lhe pontuar ela baseado nos dados climatológicos que eu venho acompanhando mais efetivamente desde 2018, né? Tradicionalmente, a região Centro-Sul, quando passa por períodos severos de clima, no ano seguinte nós temos uma herança desse clima, né? Então, assim, isso ocorreu de 20 para 21. De 21 para 22, né? Que aí 21 teve aquelas secas também, fogo, geada, a produção caiu vertiginosamente em 2022. Porém, 22 o clima foi bom. Aí o que aconteceu? 2023 todo mundo alcançou altos patamares produtivos. Então, hoje eu enxergo dessa maneira, né? Eu observo que 25 vai ter uma produção menor pautado nos efeitos climáticos ocorridos nessa safra 24. Todavia, se nós observarmos que outubro, a partir da segunda quinzena, as chuvas foram constantes, novembro tem um bom acumulado pluviométrico, salvo uma ou outra região específica, mas na grande maioria do Centro-Sul, novembro choveu bem. Eu estava ontem com o professor Fábio Marim, da Esalq, e nós conversávamos sobre o clima. Há uma tendência de chuvas dentro da média histórica para dezembro, janeiro, um pouquinho a menos em fevereiro, mas ainda isso não se caracterizaria como veranico. E na previsão de hoje, né, vou falar de fim de novembro, há indícios de chuvas próximos ou dentro da média para março e abril. Se isso realmente ocorrer, nós vamos ter o quê? Um verão e um início de outono dentro das médias históricas para o cenário do Centro-Sul. Com isso, o que nós vamos observar? Que o canavial a ser implantado, ele terá um bom desenvolvimento e o início de safra terá umidade para que a cana rebrote com vigor e a cana de segundo semestre aproveite essa água a mais no solo, comparado a esse ano onde março e abril já não tinha mais ocorrência de chuvas. Então, se isso ocorrer, em 26 nós vamos ter novamente o quê? Uma retomada do aumento de produção. Mas essa resposta, se duas safras seguintes vão ser prejudicadas, nós precisamos entender esse clima até abril, maio de 2025. Por ora, 2025 está sim com essa herança. Na minha visão, em torno de 10, de 7 a 13% a menos do que produziu esse ano, né? Esse é um ponto que a gente vem observando, e isso a cada mês nós vamos atualizando e conversando com o campo.
É muito importante ter essa sua visão e já deixo um destaque aqui para o pessoal que está nos acompanhando para ter essa noção. Alguns dias atrás, no início da semana, a gente teve uma entrevista com o climatologista da Notus e ele trouxe alguns desses mapas, né, mostrando essas condições de chuva, esse certo olhar positivo para a umidade aí, fim de ano, janeiro, fevereiro, março, essa primeira previsão dessas chuvas. Possíveis chuvas, né? A gente, quando olha cada vez mais longe para as condições climáticas, mais turbulenta essa previsão pode ficar, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem essas condições positivas para essas chuvas, de início de ano. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é para a condição, tendo essa mesma visão, Sérgio, essa mesma visão, as condições para a qualidade do canavial, né? Como é que ele tende a se comportar?
É, havendo umidade no solo, né, aí eu falo que nós temos que fazer as boas práticas agronômicas, né? Então, fundamentalmente, é uma nutrição equilibrada via solo, um fornecimento equilibrado dos nutrientes via solo e o uso sistemático das pulverizações foliares, né? Claro que não dá também para nós aplicarmos isso em 100% do canavial, né? Porque tem cana que está rebrotando agora, por exemplo, as canas colhidas de setembro, outubro, e o canavial que vem desse final de safra, algumas umidades operando ainda em novembro, e não é área de reforma, é área de soqueira, né? De contínuo cultivo da soqueira. Então, esses canaviais não dá para nós fazermos um massivo uso da adubação foliar, né? Mas, por outro lado, cana planta, colheitas de início de safra e a cana que foi muda no ano de 2024, que será segundo corte 25, esse canavial, ele, havendo umidade no solo, digamos assim, é preferível, é recomendável realizar o quê? Umas pulverizações ao longo do ciclo, né? Algo como se fosse homeopático, né? Do transcorrer do desenvolvimento da cana. E aí, nesse sentido, ok, tudo isso tem um custo de investimento, tem um custo de produção, mas é uma alternativa, o uso de bioestimulantes, de hormônios, de aminoácidos, de tecnologias que aumentem a eficiência fisiológica e agronômica da planta. Quanto nós vamos alcançar de produção, isso não dá para nós mensurarmos e predizer, ó, é X toneladas a mais por hectare. Mas é uma certeza, uma cana equilibrada e mais eficiente do ponto de vista fisiológico e agronômico, ela alcança maiores patamares de produtividade. Então, é um momento do setor olhar, fazer uma análise interior em sua região, na sua condição edáfica, no seu grupo varietal. Qual canavial está mais propenso a ter esse arranque de desenvolvimento? E nesse canavial, realizar essas boas práticas agronômicas que nós temos visto no setor, que dão resultado e vão amenizar o quê? É a queda de produção para 2025.
Recomendação mais que importante. O pessoal que acompanha aqui os nossos relatos, né, de mercado tem percebido que ano que vem vai ter uma demanda ali por açúcar. Então, por causa de preço, né, a Índia vai estar tá meio fora do jogo por questões internas do país. Então, vamos ficar de olho nessa questão da qualidade para conseguir adequar a essa demanda. Bom, Sérgio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Deixo um espaço para suas últimas informações aqui para quem nos acompanha.
Não, eu agradeço a oportunidade, né? Sempre podem contar conosco, né? Nós estamos aí sempre fazendo pesquisa, olhando a campo e tentando gerar informações úteis e práticas ao setor, né? Para a gente tentar amenizar os prejuízos e os desafios climáticos e agronômicos.
Obrigado, Sérgio.
Obrigado, boa tarde.
Bom, você que nos acompanhou, né, viu bem aí o Sérgio trazendo informações de como o canavial deve, os canaviais devem se comportar nessa pausa de fim de ano, né, as usinas encerrando as últimas colheitas, devem retornar ali no começo do ano que vem para os novos cortes, mas ele traz cenários em que, né, teremos menor produtividade, afinal de contas, algumas plantas não vão rebrotar, né? E temos uma falta de mudas no mercado que devem impactar a cana do ano que vem. Mas as condições climáticas, esse é um outro fator que devemos ficar de olho. Se as condições climáticas continuarem favoráveis ao longo do ano que vem, aí esse impacto produtivo, que tende a ser menor no ano que vem, fica restrito ao ano que vem. A safra subsequente, ou seja, 25, 26, né, com o clima 25 adequado, e 26 aí teremos uma recuperação produtiva. Vamos ficar de olho então nessa questão do clima, né, para esse início de ano, para saber se a gente não vai ter duas safras aí difíceis, né, para os nossos canaviais. Para você não perder nenhuma dessas informações, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e a essas informações chegar a cada vez mais produtores rurais. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.